perdoar que lhe responda assim, ainda uma questão anterior que ficou um pouco pendente e que se prende, de facto, com os incentivos à contratação, porque, de facto, nós aí estamos a falar de salários e de combate à precariedade. Nós, nas medidas que temos previsto, por exemplo, prevemos que há um valor que o Estado apoia ao salário. É para isso que é a contratação, nomeadamente no montante que é de 1.130 euros do Estado. É concreto, é salários que estamos a falar. E na retenção ou no combate à precariedade, quando falamos em retenção, também tem a ver com aquilo que são os jornalistas que não estão no quadro, vamos chamar-lhe assim para facilitar, mas que podem ser contratados e o Estado apoia, portanto, combatendo a precariedade. Portanto, nós temos de facto medidas concretas também para esse efeito. Quanto à questão, Sr. Deputado Paulo Anúncio, que me traz, é precisamente isso. E, portanto, eu subscrevo e acompanho na sua introdução, aliás, é reconhecidamente um especialista em matéria fiscal e, portanto, conhece muito bem estas matérias e sabe que é assim. E eu queria dizer apenas que a situação evidentemente preocupa-nos, como certamente preocupa o CDS-PP. E a forma que temos para combater isso não é, de facto, de forma casuística, estarmos até, eventualmente, incorrendo em ilegalidades para interferir numa determinada circunstância, mas é olharmos para o setor da comunicação social, como o que estamos a olhar, e tentarmos, ajusante, tentarmos de alguma maneira impedir que estas circunstâncias aconteçam, dando outras condições para que a comunicação social possa prosperar e que os diferentes meios de comunicação social, estejamos nós a falar de grupos de comunicação social, estejamos a falar do pequeno meio de comunicação social local, que também tem um papel muito importante no equilíbrio da nossa sociedade, que esses possam ter condições para não chegarem a uma circunstância como aquela que, o caso que aqui hoje falamos, o caso da Trusty News, infelizmente, chegou. Nós valorizamos, evidentemente, os títulos que estão em causa. Nós temos consciência do que está a ser o processo porque estão a passar os jornalistas destes órgãos, mas nós, evidentemente, enquanto responsáveis políticos, não podemos ter uma atitude diferente do que aquela que o Sr. Deputado aqui enunciou. A atitude é muito clara do ponto de vista da, eu uso esta expressão perdoar-me-ão, mas da imparcialidade, no sentido de que não há uma opção política, nem pode haver uma interferência política numa decisão que tem regras legais, que infelizmente tem instituições da administração pública, como a autoridade tributária, entidades da administração pública, que desempenham esta matéria de forma imune àquilo que é uma interferência política que seria, julgo eu, muito nefasta numa circunstância como esta. Muito obrigado.
Deputado Paulo Nunes, faz favor.
A segunda pergunta tem a ver com o novo contrato de concessão da RTP. Em que medida é que este novo contrato vai melhorar o serviço público? Em que medida é que vai beneficiar os cidadãos? Já agora, como é que a questão da publicidade é tratada neste novo contrato de concessão? Isto para salvaguardar o PCP, que continua muito preocupado com o futuro dos grandes anunciantes na RTP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, muito obrigado pela questão. Que confesso, eu julgava que ia ser debatida de forma um bocadinho mais exaustiva do debate de hoje, infelizmente não o foi, eu também não tenho muitos segundos agora, mas digo que a ideia fundamental é nós, no fundo, trazermos a RTP para aquilo que é o mundo de hoje e prepararmos a RTP para os anos que aí vêm. A RTP tem vindo, aliás, com a generalidade das televisões e, portanto, e das rádios, tem vindo a perder audiência e, portanto, a perder relevância, infelizmente, na nossa sociedade. Nós queremos inverter essa tendência, dando outras ferramentas e trazendo para este, para o nosso século, se quisermos, 21. E para isso nós temos também a apostar muito numa proximidade ao território. Nós temos, por exemplo, uma medida em que vamos impor, através de contrato, ou vamos decidir através de contrato de decisão, que há um serviço de programas, um canal, que vai ser emitido a partir do Centro de Produção do Norte, por exemplo, no Porto. E vamos apostar nos Açores, na Madeira, na RTP África, vamos apostar na RTP junto às nossas comunidades, para termos uma maior porção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, mais membros do Governo. Relativamente a um dos temas que hoje já aqui foi abordado, gostaríamos de perceber, numa perspectiva de melhoria até contínua daquilo que é o acesso aos cargos públicos, falo do Secretário-Geral, o PAN já tinha questionado se haveria ou não disponibilidade para que estes cargos passassem a ser por concurso e não, de facto, cargos apenas com o cartão partidário, tendo em conta a sua responsabilidade, mas também a opacidade com que decorreu a alteração do diploma, parece-nos que seria um exemplo importante, não só a partilha da informação que já solicitámos e gostaríamos de perceber se o Governo vai ou não fazer chegar, tal como a PAN solicitou os documentos preparatórios da alteração ao diploma, mas também se estão disponíveis para revisitar o sistema de nomeação e tornar estes cargos públicos. Quanto depois às demais questões, ainda indo ao desporto, e tendo em conta que hoje temos não só já respostas por parte do Sr. Ministro em relação ao compromisso de garantir que há mudanças em matéria de igualdade de género, nós precisamos que estas mudanças se materializem não apenas de dimensão salarial. Falo, por exemplo, de casos como a em Itália, que recentemente garantiu que, por exemplo, as desportistas, para estarem protegidas no contexto da gravidez, conseguem ver os seus contratos renovados, e pergunto se nas tais alterações que o Sr. Ministro já falou, está ou não a pensar em medidas desta natureza, mas também na dimensão do fim de carreira, porque ao contrário, por exemplo, dos jogadores ou dos desportistas, as desportistas não têm o mesmo acesso a, por exemplo, estarem à frente a treinar clubes ou até mesmo em órgãos de gestão, como têm tido até aqui os desportistas. E por essa razão é preciso criar aqui um caminho que garanta uma maior proteção, não apenas do ponto de vista salarial, mas também na gravidez e no final de carreira, e no combate também à discriminação. E nesse sentido, pergunto se está disponível de facto para dar continuidade a uma proposta que o PAN na legislatura passada fez aprovar aqui na Assembleia da República, que se prendia com os canais de assédio e de denúncia e que não está ainda implementado em todo o território nacional, porque entendemos que efetivamente as questões da igualdade de género são muito prementes e não posso deixar de concluir lembrando, Sr. Ministro, que apesar de não ser a sua tutela, hoje Portugal perdeu mais uma mulher às mãos da violência doméstica e por isso mesmo esta tragédia tem que ser combatida em todas as suas dimensões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. De facto, as matérias são importantes que aqui nos traz, designadamente na matéria de igualdade de género e, designadamente, na questão da gravidez. Nós, de facto, na Estratégia Nacional para a Igualdade de Género no Desporto, essa matéria está prevista. Houve um grupo de trabalho que trabalhou intensamente durante algum tempo à volta disto, ainda na vigência do Governo anterior, e que deixou um relatório final. Nós estamos a concretizar esse relatório. Infelizmente, essa medida, uma medida concreta que lá está para as grávidas, não teve, iniciou-se no início de 2024, portanto, ainda no Governo anterior, e não teve adesão. Nós vamos tentar agora que em 2025 tenha, de facto, um outro impulso para que muitas pessoas, muitas mulheres que estão nessa circunstância, possam, de facto, aceder a um apoio específico a esse respeito. O mesmo vale para o pós-carreira. Nós hoje, felizmente, na lei já não temos distinção no pós-carreira entre homens e mulheres, portanto, isso já está absolutamente claro, mas reconhecemos que é uma matéria que temos a continuar a acompanhar sem qualquer hesitação. No que diz respeito à matéria do canal de denúncias, aí eu devo dizer que o regime jurídico das federações esportivas já prevê isso, depois desde que a lei foi alterada. E nós, na renovação do Estatuto da Pública das diferentes federações, estamos a exigir que isso exista. E, portanto, quem não tiver um canal de denúncia não vai ver o seu Estatuto da Pública ser renovado. Por último, a questão inicial que me coloca do Secretário-Geral do Governo. Bom, é uma matéria longa e que certamente mereceria um debate mais profundo sobre a natureza deste tipo de órgãos. É evidente que, por princípio, nós não devemos fugir à hipótese ou sequer rejeitar a hipótese de o acesso por concurso, seja onde for, quando estamos a falar de funções públicas. Contudo, é importante que tenhamos o sentido de equilíbrio, de perceber que para recrutarmos pessoas para este efeito, que são funções de no seio da administração pública, estritamente administrativas, é importante que se perceba isto. Nós temos também de ter o cuidado, e eu diria o bom senso, de perceber qual é o limite onde devemos ir. Mas é um debate que com certeza poderemos todos ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com isto terminamos este ponto de ordem de trabalho e nossos pontos de ordem de dia. Vou pedir à Sra. Secretária da Mesa para fazer o favor de ler quem é que esteve presente remotamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para informar a Câmara que estiveram a assistir por videoconferência os Srs. Deputados Telmo Faria, Olga Freire, Flávio Martins, Amílcar Almeida e Pedro Coelho, do PSD, Isabel Oneto, do Partido Socialista, e Henrique Rocha de Freitas, do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado. O nosso ponto de ordem de dia da manhã é a fixação da ordem pelo Partido Socialista, referente ao projeto de lei número 264 e com os restantes diplomas objeto de arrastamento. A nossa sessão é amanhã às 10 horas e seguido de um segundo ponto com as votações regimentais. Boa noite e bom descanso.